As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Impressionante. Houve quem quisesse assegurar a presença no desfile da Festa dos Tabuleiros 2023 e, para isso, tenha chegado ao edifício de Santa Maria dos Olivais pelas 13h15 desta sexta-feira, isto quando as inscrições abrem apenas pelas 9 da manhã deste sábado. Por volta das 17 horas já eram cerca de 30 as pessoas que ali permaneciam. Recorde-se então que a Junta Urbana determinou a abertura de inscrições para os restantes 146 tabuleiros, tabuleiros esses que a própria entidade fica encarregue de construir. Mas, na verdade, são muitos aqueles que se arriscam perante uma noite de temperaturas negativas, tudo em nome da participação na Festa dos Tabuleiros. A ERT já falou com Augusto Barros, presidente da Junta, que confessou não se lembrar de algo semelhante e não deixou de tecer algumas críticas a quem se aventura desta forma.
Eu acho que o povo anda deslumbrado, deve ser da pandemia. A pandemia acabou por nos tirar certas coisas que já não tínhamos, que era calma. As pessoas eram todas estressadas. Isto é um medo de falar, porque eram todas estressadas. E neste mundo, quando se pensou que ia ser amanhã 28 postos tabuleiros, as inscrições deles para os padres, nunca, eu que ando há 40 e tal anos, nunca por nunca ser, aconteceu um caso na véspera, às 2 da tarde já havia pessoas em lista de espera. Eu digo, acho que isso que cai mal, não tem sentido, porque se as pessoas se mentalizassem, que amanhã, vai lá de manhã, 7, 6, 7 da manhã, as pessoas viessem, 6 horas da manhã, que é normal, virem para aqui, eu acho muito bem que, de facto, podia existir. Agora, à tarde, a seguir ao almoço, pessoas já... Mas, como digo, as pessoas são livres. E quem é que vai impedir? Sou eu? Não, Deus-me livre. As pessoas é que sabem se têm condições ou não passar a noite. Aí, porque nós só vamos trabalhar amanhã às 9 da manhã. Tanto aqui como é mais. É igual. Portanto, não há diferenciação. Às 9 da manhã, souberto os edifícios. E mais não digo.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, inscrições para a Festa dos Tabuleiros, 146 tabuleiros, abrem neste sábado pelas 9 da manhã, mas pelas 13h15 desta sexta-feira chegou a primeira pessoa. Tenha atenção, como se previa, o Bloco de Partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, fechou portas na manhã desta sexta-feira e só irá reabrir na segunda-feira, pelas 9 horas. Está em marcha o sistema rotativo de encerramento das maternidades, sistema em prática de norte a sul do país, sendo que até final de março, fim de semana sim, fim de semana não, o Médio Tejo irá sofrer estes transtornos. Nesta altura, as grávidas serão encaminhadas para o Hospital de Santarém. Quanto à urgência de obstetrícia e ginecologia, esta especialidade irá fechar pelas 21 horas desta sexta-feira e também só irá voltar a abrir portas na segunda-feira.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERT, a Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar não poupa nas críticas para descrever a recente sessão da Assembleia Municipal, que decorreu no Centro Escolar da Linha Cera, freguesia de Aceiceira, e que se centrou na discussão da Estratégia 2030. Nesse texto, o PSD refere que a governação socialista foi incapaz de apresentar um projeto, um pensamento, uma ideia para Tomar e demonstrou mais uma vez a sua incapacidade para retirar Tomar da situação negativa. Foi por isso mais uma sessão improdutiva, porque o Executivo Socialista apenas quis forçar a falsa imagem de que está a governar e preocupado com o futuro. Não está. A sessão foi mais uma encenação e um ato de propaganda e dela se pode concluir que esta gestão socialista não tem competência, navega à vista e ao sabor das festas e não é capaz de formular uma estratégia, pelo que afasta o Conselho do Desenvolvimento e do Progresso. Acusa então a Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata.
Rádio ERT, informação.
Cerca de 1 milhão de euros. É este o valor que irá ser assumido pela Câmara de Tomar nos trabalhos de repavimentação nas localidades de Valdonas e em Machial, no âmbito das obras de saneamento que ali decorreram. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo, à altura em que o Partido Social Democrata alertou para a disparidade dos valores relativamente à realidade expressa nas grandes opções do plano para 2023. Dessa forma, o investimento em Machial irá custar cerca de 590 mil euros, enquanto que em Valdonas. Esse montante ascende aos 430 mil euros, valores acrescidos de IVA à taxa de 23%. Recorde que recentemente chegaram alguns lamentos à redação da ERTS a propósito do estado das estradas em Valdonas, precisamente na Rua dos Imigrantes, situação que se arrasta desde abril do ano passado. O próprio Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, admitiu que há estradas em péssimo estado, mas deixando a convicção de que até final de fevereiro a situação estará resolvida.
Todos os dias lá passo, todos os dias dou a volta por ali, e sem dúvida que todas elas estão muito em péssimo estado. A Rua Central, que é aquela liga de abertura dos construtores para a Serra, já levou uma camada de alcatrão para menosprezar um bocadinho, para que facilitar o trânsito, que ela estava em péssimo estado, para as outras estavam. O tempo foi adverso, felizmente que choveu, mas em contrapartida para estas obras foi adverso ao construtor. E portanto há muitas ruas ainda que eles constavam já pelas prontas, que é o tal caso dos Imigrantes, é a Rua do Engenheiro Delgado, todas elas aí estão ainda com semi-abertas porque ainda não levaram as tais camadas, e todas elas, que levaram intervenções, além de levarem a primeira camada por cima das valas que foram abertas para o saneamento, vão ser pavimentadas na totalidade. O tempo não tem deixado, mas isso é uma responsabilidade do empreiteiro Tejo Ambiente. Não tem nada a ver com a Câmara nem com a Junta, mas sim a ver com o Tejo Ambiente e com o empreiteiro. Isso, o mais espaço breve possível, isso vão ficar todas em ordem, porque o empreiteiro, nesta altura, já está até previsto. As obras já estão prontas, ainda estão, mas temos de ter um bocadinho mais paciência. Se por acaso fosse no verão, as poeiras eram horríveis de aguentar. Agora é lama, é pedras que possam andar ali, mas temos sempre paciência mais uns dias, estou possível que... Estou convencido mesmo, até daqui a um mês que fica tudo em ordem. Assim me garantiu o engenheiro, está a coordenar o engenheiro José Augusto.
Câmara de Tomar aqui com gastos na ordem de 1 milhão de euros na repavimentação das estradas em Valdonas e no Machial. A indicação é confirmada pelos Serviços de Proteção Civil da Câmara de Ourém. A conhecida como Estrada de Alvega está cortada à circulação rodoviária desde esta quinta-feira devido à acumulação de gelo e assim irá continuar por tempo indeterminado, refere a mesma fonte que justifica esta decisão pelo facto de as atuais condições atmosféricas colocarem em risco a segurança dos automobilistas. Refira-se que qualquer alteração será então desde logo comunicada, ainda que se preveja a continuidade das temperaturas negativas até ao dia 5 de fevereiro, pelo menos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os projetos de requalificação da Escola Básica Gualim Paes, em Tomar, e a criação de um novo campo sintético para a atividade desportiva no concelho, naquele mesmo estabelecimento, poderão ser executadas em conjunto. Como explicou o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a requalificação da escola tem financiamento da Administração Central, mas o mesmo não acontece com o futuro campo sintético. O ponto de situação em torno destes processos foi feito na recente reunião de Câmara.
Havendo a intenção de, no concelho, ou na cidade, neste caso, criar mais uma zona desportiva qualificada, e nomeadamente com um campo sintético, houve uma primeira fase de avaliação de qual seria o melhor local, sendo certo que o que se pretendia era que fosse uma escola, precisamente para que o princípio, que, aliás já usado noutros locais, nomeadamente nos pavilhões, deve ser o que tivesse duas vertentes, portanto, para a comunidade escolar durante o horário escolar e para a restante comunidade fora desse horário, e portanto, ser uma escola. Por várias razões, entendeu-se que aquela é que tem, digamos, a área mais qualificada para esse fim. Portanto, o projeto, relativamente à parte desportiva, nasce primeiro. Entretanto, coloca-se a possibilidade, que andávamos a trabalhar, da requalificação de toda a escola, e portanto essa fase avançou também. Entretanto, estes dois projetos foram avançando em paralelo e têm estado a ser conciliados, no sentido em que, por exemplo, há uma parte, digamos, que vai ser requalificada na atual escola, ou que se pretende, portanto, requalificar, que atualmente é uma zona de terra batida, por exemplo, e que vai ganhar também uma pequena parte desportiva, e essa exclusiva para, ou à partida será exclusiva, para o dia-a-dia da escola. Ou seja, essa parte não fazia parte do projeto da reabilitação da escola e ia tanto ser iniciado. Portanto, isto para dizer que na essência, sim, há mais projetos que nasceram em separado e em paralelo, mas que, entretanto, têm estado a ser cruzados e nada, claro, numa lógica comum, aliás, o projeto isto é o mesmo, e nada, aliás, para já nos indica que até não venha a ser, não acabe, em termos de discussão, ser todo feito ao mesmo tempo, com uma pequena nuance, é que pelo menos a parte do sintético não fará parte, essa de certeza não fará parte, o que não quer dizer que as infraestruturas, portanto, toda a base seja feita, mas o sintético terá sempre posterior, que aí obviamente não entra dentro dos financiamentos disponíveis para requalificação. Erradamente, na minha opinião, porque noutros países investe-se muito nas partes desportivas, mas em Portugal essa parte não entra no financiamento para a reabilitação escolar.
Requalificação da escola Gualdim Paes avança, assim como a colocação de um novo piso sintético precisamente naquele estabelecimento. A Câmara de Tomar está a equacionar outros locais para onde possa expandir-se a modalidade de coworking já existente no concelho. Está em causa, refira-se, uma estrutura que recebe empresas em começo de percurso ou até mesmo freelancers, possibilitando a presença no escritório real em partilha de recursos e entre as mais diversas áreas. Esta aposta nasceu em Tomar durante 2020, na rua Serpa Pinto, vulgo Corredora. Nesta altura, segundo foi avançado em recente reunião da autarquia na Bantina, há registro para a presença de 3 empresas que têm o apoio a 100% e outra com apoio a 50%. Estes auxílios traduzem-se na isenção do pagamento da mensalidade por um período de 12 meses. Perante a análise do relatório relativo a 2022, o PSD quis saber qual o ponto de situação em torno das expectativas criadas pelo município, sendo que Anabela Freitas acabou por confirmar que foram aprovadas mais 2 candidaturas e que, por isso, o espaço de coworking já não comporta mais ninguém.
Portanto, eu não lhe posso responder se não supera as expectativas. Posso lhe dizer é o seguinte, já depois do relatório ser elaborado, e portanto os despachos foram salvo erro a semana passada, tivemos mais 2 candidaturas. E efetivamente o espaço, estas 2 candidaturas que tivemos foram aprovadas e portanto ainda irão para aquele espaço, e efetivamente o espaço já não consegue comportar mais ninguém. E portanto estamos aí a ver outros espaços privados, no sentido de também firmarmos parcerias, tal e qual como firmamos com este.
Câmara de Tomar pretende continuar a expandir o espaço de coworking.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é, por estes dias, a capital dos videojogos. O Complexo Cultural da Levada recebe, até este domingo, o Tomar Game Festival, evento que centra atenções não só nos jogos, mas também em torneios, na realidade virtual, com loja de produtos e workshops, com programação e desenho e animação. Até esta sexta-feira, refira-se, estavam vendidos cerca de 400 ingressos, número revelador da expectativa que esta iniciativa causou no concelho e na região. A ERTE marcou presença na sessão de abertura, à altura em que Alexandro Igor, da Game Escola Portugal, não teve dúvidas em afirmar que Tomar fez história ao receber uma edição deste género, dando ainda a conhecer a sua experiência ligada ao maior evento da América do Sul.
E posso dizer que a gente está a fazer história, pessoal. Vocês estão a fazer história. Porque eventos desse gênero aqui, todo mundo sabe que costuma ficar muito concentrado em Lisboa, né? E por que não aqui? Por que não em Tomar? Por que não aqui na nossa zona? Não é mesmo? Então, assim, a gente está fazendo história com o primeiro Tomar Game Festival, vocês fazem parte disso, vocês vão ser literalmente os primeiros a entrarem. Então, assim, acho que é motivo para comemorar, é motivo para toda a gente tá muito feliz. Então, assim, espero que vocês se divirtam. É o nosso primeiro evento, então pronto, a gente está aprendendo o que vocês gostam. Vocês também vão aprender o que vocês acham mais interessante. E a ideia é, quem sabe, a gente fazer aí um segundo, um terceiro evento cada vez maior e cada vez melhor.
Eu sou um apaixonado por videojogos, trabalho com videojogos já há muitos anos. Com eventos especialmente, a gente tem uma grande experiência lá da Brasil Game Show, que é a maior feira de videojogos da América Latina. Eu tive o prazer de atuar nessa feira por 7 anos. E pronto, de lá a gente desenvolveu experiência para realizar o nosso próprio evento no Brasil, que acontece lá na cidade de Curitiba, o CWB Game Festival. E por que não, uma vez que a gente trouxe a Game Escola para cá, a Game Escola é uma escola de desenvolvimento de videojogos, a gente tem 3 unidades no Brasil e 2 cá em Portugal, uma em Torres Novas e uma em Santarém. E pronto, a de Tomar eu posso já dizer que está a caminho e pronto. Se calhar esse ano, se tudo der certo, a gente vai ter uma terceira unidade, provavelmente será cá então lá. E pronto, e lá, devido a gente também ter essa vertente dos eventos lá, a gente queria muito trazer para cá e pronto, Tomar foi a cidade que a gente escolheu e tão bem nos acolheu aí para a realização desse evento.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta abertura e congratulou-se pelo facto de este evento ser o mais abrangente possível na área dos jogos, até mesmo com o regresso ao passado. Hugo Cristóvão recordou que a autarquia já tinha dado alguns passos nos videojogos antes da pandemia.
Antes da pandemia, nós em 2 anos, em 2 semanas da juventude, tínhamos tido já algo ainda muito, não com esta dimensão, ou pelo menos com esta diversidade, mas algo semelhante, mas que no fundo tinha a ver apenas com a disponibilização de alguns suportes, consolas ou outros meios, nomeadamente computadores, e que fizemos 2 edições para os jovens, enfim, digamos, do nosso concelho. E agora com a Game School enquanto parceiro, é de facto um salto bastante grande em relação a esses 2 eventos anteriores, até por todo este universo, e como eu dizia também, e para os mais novos isso pode ser interessante, como eu dizia também lá fora, por este viajar na história que, nomeadamente aqui na outra sala lateral, é possível acompanhar, enfim, a evolução daquilo que foram as consolas e os vários suportes ao longo dos últimos, sei lá, 30 anos.
Tomar Game Festival foi decorrer-se no Complexo Cultural da Levada até este domingo.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
É urgente definir um novo rumo para a educação em Tomar. A Comissão Municipal de Educação, Juventude, Cultura e Desporto da Assembleia Municipal vai reunir na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, para discutir um conjunto de assuntos de grande importância para a educação no nosso concelho. Irá ser abordada a reformulação da Carta Educativa, a situação da Escola Profissional de Tomar, os projetos de reabilitação em curso em estabelecimentos escolares e as refeições escolares. É tempo de se definir um rumo coerente e alternativo para a educação no nosso concelho, abandonando de vez a atual política casuística de procurar, em cada momento, avançar com soluções a vulso, muitas vezes para satisfazer clientelas e egos pessoais. A falta de documentos estratégicos, como o são a Carta Educativa e o Plano Estratégico Educativo Municipal de Tomar, impede que se trilhe na educação um caminho harmonioso e sustentável que torne possível encontrar respostas coerentes de acordo com a nossa realidade para os problemas que em cada momento se colocam, aproveitando as potencialidades de que dispomos neste setor. Nada justifica os inaceitáveis atrasos na elaboração destes 2 documentos estratégicos, a não ser o facto da sua não existência permitir a propotência e as derivas sem norte do poder autárquico. Para o debate da situação atual da Escola Profissional de Tomar ou dos projetos de reabilitação em curso em estabelecimentos escolares do concelho, com rigor e objetiva fundamentação, era essencial o município dispor de uma aprovada e assumida orientação estratégica para o setor da educação. Só assim poderíamos avaliar, no atual contexto, a importância para o nosso concelho da Escola Profissional de Tomar, poderíamos ter uma opinião sobre se os projetos de reabilitação dos estabelecimentos escolares em curso correspondem às efetivas necessidades atuais e futuras da educação no nosso território. Quanto aos problemas que se colocam ao nível das refeições escolares, a bancada da CDU na Assembleia Municipal já por mais de uma vez levantou dúvidas e preocupações relativamente ao modelo adotado, uma vez que tem penosas implicações diretas na economia local. Finalmente, referi que esta reunião do Conselho Municipal de Educação, Juventude, Cultura e Desporto ocorre num momento muito particular em que se aprofunda a justíssima luta dos professores pela valorização das suas carreiras em defesa da escola pública, exigindo respeito pela sua profissão. Uma luta que envolve não só os restantes trabalhadores das escolas, como pais e alunos. Uma luta que afinal diz respeito a todos nós. Não poderia terminar esta nota de dia sem deixar esta palavra de solidariedade para com a luta dos professores e educadores.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.